Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Autores e Livros no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No programa de hoje, uma homenagem ao mês da consciência negra. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é um convite para refletir sobre a história, a cultura e a força da população negra no Brasil. É também um momento para pensar sobre respeito, igualdade e o papel de cada um de nós no combate ao racismo. E a literatura pode ser uma grande aliada nessa conversa, pois, afinal, boas histórias ajudam a abrir os olhos, o coração, ajudam a abrir a mente. Então, no programa de hoje, temos várias dessas histórias, de autores e autoras negras, sobre a realidade e as vivências das pessoas negras. A gente começa com um livro que conta uma história de superação. De um canto periférico do Rio de Janeiro às passarelas de Paris, a história de Isabelle Mesquita é um exemplo inspirador de como a arte pode se tornar ferramenta de resistência e de transformação. Em sua autobiografia, Uma Preta em Paris, publicada pela Escortec, a estilista e escritora carioca costura lembranças da infância, reflexões sobre racismo e desigualdade e também sobre sua trajetória no mundo da moda internacional. Isabelle, filha de uma empregada doméstica e de um auxiliar de serviços gerais, narra de forma direta e emocionante a travessia entre dois mundos, o da Pavuna e o da capital francesa. Com uma escrita envolvente, ela mostra como o sonho de trabalhar com moda se mistura ao desejo de afirmar sua identidade e de celebrar suas raízes negras e periféricas. Em 37 capítulos ilustrados com suas obras autorais, ela revela os desafios de ser mulher, negra e imigrante, em um dos centros mais competitivos da moda mundial. Longe de idealizar Paris, Isabelle fala das dificuldades de adaptação, das barreiras impostas pelo preconceito e da força que encontrou na própria ancestralidade para seguir criando e empreendendo. Então, na entrevista de hoje, Isabelle Mesquita conta pra gente um pouquinho dessa história de superação que a gente conhece em Uma Preta em Paris.
Entrevista.
Isabelle, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros. Obrigado por poder conversar com a gente.
Eu que agradeço, Anderson, pelo convite.
Então, conta aí. O livro, ele traz uma trajetória de vida intensa, marcada por desafios, conquistas, muitas dificuldades, mas também muitas alegrias. O que que te levou a transformar sua história pessoal nesse livro, nessa obra literária?
Bom, quando a gente vai encontrando pessoas pelo caminho, a gente vai compartilhando um pouco das nossas conquistas, das nossas dores. E ao receber algumas respostas do tipo, olha que inspirador, não imaginava, nossa, eu não poderia, ou tipo, como é que você fez isso, como é que você passou por essa situação, e aí a gente vai pensando em como transformar isso numa obra que possa inspirar muito mais pessoas, né, que possa ter um alcance. É um pouco disso, né, para poder se tornar um livro, uma história que vai inspirar.
E nessa sua caminhada aí, na escrita, você começa contando já na infância, né? Aliás, antes do seu nascimento, você fala um pouquinho como seus pais se conheceram, das dificuldades que passaram. E uma coisa muito bonita para o ouvinte que está acompanhando a gente, os pais da Isabelle, pessoas simples, a mãe é doméstica nas casas do Rio de Janeiro e o pai começou como faxineiro da empresa de trens ali no Rio também. E eles moravam numa comunidade, num barraco muito, muito simples, que não tinha nem água encanada e nem banheiro direito, mas com todo o sacrifício, seus pais deram um jeito de mandar você e sua irmã para uma escola particular, pelo menos ali no ensino médio, para ter uma educação melhor. Fala um pouquinho dos sacrifícios que seus pais e que você e sua irmã também tiveram que fazer para poder ter essa base da educação que vai fazer toda a diferença depois.
Eu sou muito grata pela sacada, eu gosto de dizer, que os meus pais tiveram, mesmo não tendo nenhuma instrução, de imaginar que a educação pudesse mudar a nossa vida, né? Porque eles não tiveram nenhuma, referência de educação na vida deles, devido à falta de oportunidade, toda a miséria social que eles viveram na infância, na adolescência e na vida adulta. E com toda a pouca instrução, eles pensaram assim: olha, eu acho que a gente deve dar educação para as nossas filhas. Eu não sei como eles tiveram essa sacada, porque não é muito comum, né? Então, porque tudo que acontece na nossa vida é conforme o nosso ambiente onde a gente vive. Como eles não tiveram esse tipo de referência, eu não consigo imaginar de onde eles tiraram essa grande ideia de dar educação para gente. Eu sou muito grata. Mas como meu pai trabalhava ali naquela coisa dos trens, né, num órgão público, ele tinha esse acesso sua bolsa de estudo. E foi daí que ele deve ter discutido com a minha mãe em algum momento que, olha, eu acho que tá rolando uma bolsa lá no meu trabalho, não sei como é que funciona. E aí minha mãe deve ter pensado: olha, então vamos mandar as meninas. E aí mandaram a gente, eles não pagavam a mensalidade e a gente teve essa oportunidade. E foi muito bacana porque eu era uma criança muito esperta, né, naquela idade e eu tava pegando rápido, né, o aprendizado na escola e isso acho que tava dando orgulho para minha mãe. Ela nunca deve ter tido esse acesso, mas ela deve ter pensado: olha que criança espertinha. Acho que, né, acho que é bacana a gente continuar nisso. Então, eu não sei como é que foi que isso aconteceu na mente deles, mas eu acredito que o acesso que a minha mãe teve nas casas, né, eu vou colocar entre aspas, de família trabalhando, ela deve ter visto que ali as patroas tinham os filhos na escola, ela deve ter pensado: oh, acho que isso é importante, né? E eu acho que vem daí um pouco a ideia. Eu não sei como é que foi, na verdade. Eu fico confusa. Eu já perguntei, mas nem ela sabe dizer.
E aí, eu vou adiantar aqui para o ouvinte também. O livro é autobiográfico, ela vai contar, a Isabelle vai contar para a gente essa realidade de infância, de adolescência, o curso de química que ela fez, até o dia que ela passa pela rua e vê as inscrições para um curso de bacharelado de moda. Alguma vez antes daquele momento você tinha imaginado que talvez a sua carreira fosse na moda e não na química?
Não, eu não tinha imaginado, mas eu acredito muito no naquela coisa que vem dentro da gente. Eu não sei, mas eu gostava de vestir as minhas bonecas, né? De fazer uns desenhos quando eu era criança. Eu sempre assinava Isabelle Fashion. Meu e-mail era assim na época do Hotmail. E eu não sei por quê. Eu sempre colocava essa palavra fashion. Eu não conhecia nenhuma palavra, né, em inglês, mas eu gostava do fashion. Eu gostava dessa coisa. E eu não imaginava, mas enfim, chegou. Acho que eu não sei. A vida é um mistério, né?
E esse mistério da vida te levou ao curso de moda, à Nova Zelândia e, de repente, um mestrado que vai dar nome ao título, Uma Preta em Paris. E aí você sai do Rio de Janeiro, chega em Paris para fazer seu mestrado, mas não mestrado qualquer, né? Que essa é a parte mais interessante do livro, porque é um mestrado que tem um tom de. É um aprendizado que tem um tom de ativismo, porque você vai começar a trabalhar sustentabilidade na moda. Antes disso virar moda.
Exato. Tudo muda, né? Porque é uma coisa totalmente inesperada. É como se, né, eu não fazia ideia de que seria possível chegar em Paris para estudar moda. E aí eu chego aqui em Paris e vou estudar moda, vou para uma escola que é totalmente, né, adepta ao consumo, ao luxo, e eu venho com um assunto, né, de reciclagem, de trabalhar o pensamento do consumo, do pós-consumo. E, enfim, é uma reviravolta na minha vida, até para a escola, né, por causa do trabalho, da pesquisa. E o livro, acho que fica bacana, né, nessa parte. Fica interessante.
Queria que você falasse um pouquinho também da questão dos conflitos sociais, dos conflitos raciais, né? Você vem de uma cidade onde a maioria da população é negra, mas essa maioria é pobre. Então a concentração de renda está na casa dos brancos. Então é uma cidade cheia de racismo. E você vai parar em Paris, né? Que é uma cidade multifacetada, multicultural, mas que também tem esses conflitos sociais. Fala um pouquinho dessas duas realidades e da escolha da palavra preta para poder estar no título.
Bom, eu nasci num ambiente totalmente miserável, né, em questão social, em questão econômica. Nasci na periferia do Rio de Janeiro, cresci na periferia, nas favelas do Rio. Minha família é toda de origem favelada, negra, né? Enfim, e tudo que eu via, né, na minha infância, na minha adolescência, era toda essa miséria social. É como se a oportunidade de sair daquele meio, ela é quase que impossível. Né? Eu estar aqui em Paris, eu ter os títulos que eu tenho, acadêmicos, é impossível. É um prêmio assim extraordinário. Então, não faria nenhum sentido, né, eu pensar em sair daquele lugar e imaginar estar na Europa, enfim. Então, para mim era isso a vida, né? Estar ali, naquele meio, mas eu tive acesso à educação, né? Como eu contei no início, devido à bolsa de estudos e tudo mais, e eu sempre fui uma criança curiosa e sempre querendo, né, com aquela gana de saber o que que tá rolando, o que que tá acontecendo, e sempre com essa vontade de vencer e de conquistar e de melhorar e de aprender e essa curiosidade infinita. E quando eu chego aqui em Paris, eu vejo essa miséria social também, né, em diversos lugares, porque ela tá por toda parte, infelizmente. Mas não é como eu via na minha infância, né? Tem a miséria social, mas ainda assim eu vejo que ainda tem um pouco de oportunidade, de esperança, de proteção, de segurança. E eu não tinha isso na minha infância. Eu relato muito, muito no livro essa falta de segurança, a violência social que eu passei quando criança. Então, essa construção social de uma mulher negra, favelada, né? Ela tá ali o tempo todo, né? Exposta a essa violência, a essa pobreza, a falta de oportunidade de acesso. Então, é por isso o título, né? Devido toda essa história, toda essa identidade, essa ancestralidade e tudo que eu passei aqui também, né? Apesar de eu ser uma mulher negra da pele clara, eu ainda sou uma mulher negra, né? Apesar de eu ter o privilégio de ter a pele mais clara e passar por menos dificuldades que muitas mulheres negras da pele retinta passam, eu ainda passo por dificuldades e eu venho também dessa falta de oportunidades, né, que a gente tem no nosso país e em qualquer lugar do mundo. Então, vem daí o título e toda essa trajetória.
Conta pra gente qual foi o maior perrengue que você passou em Paris.
Ai, são tantos perrengues.
Quando lê o
É
livro,
muito
a gente que lê
perrengue.
o livro, a gente sabe, mas quem está acompanhando a gente tem essa curiosidade. E principalmente porque, pelo que você falou anteriormente, dessas dificuldades por ser negro e tudo mais. Mas às vezes os perrengues nem são, os maiores perrengues nem são da questão racial, não é isso?
O perrengue, eu acho que o imigrante ele passa o perrengue, né? Não interessa se você é branco ou se você é negro, você vai passar pelo perrengue da imigração, né? Uma coisa que é geral, todo imigrante passa por esse problema. E esse é o problema número um. E depois tem aquelas coisas né? Tem a racialidade. Tem a classe social também, né? Que eu vou passar, mas uma pessoa imigrante rica talvez não passe. Enfim, tem várias questões. Mas eu acho que o meu perrengue maior é o da imigração, né? De conseguir o visto a cada ano para poder permanecer no país. Eu conto bastante esse probleminha aí que eu enfrentava, e eu acho que a fila da imigração é a maior humilhação que eu já passei aqui nesse país. Eu já fui seguida nos supermercados pela segurança também, claro, que achava que eu estava roubando. Mas aí, enfim, mas essa coisa da imigração, nossa, é tão triste, porque você sabe que pode ser deportado, né?
A gente encerrar, a gente está no mês da consciência negra e o seu livro é um dos destaques do programa nesse mês. Que recado você deixa para os nossos ouvintes, um recado de superação a partir da sua história?
O único recado que eu tenho é que a gente tem que ocupar os espaços e é isso. Tem que ocupar, tem que se impor. É a única coisa que eu posso dizer que a gente tem que fazer na vida. É isso. É chegar e meter o pé na porta e ir embora.
Muito bem, então. Quem quiser encontrar o seu livro, está nas livrarias, né? Está no site da editora. E quem quiser fazer contato com você, como é que faz?
Bom, eu estou nas redes sociais, @umapretaemParis ou Isabelle Mesquita Estúdio, e eu estou sempre respondendo as mensagens, eu sou super aberta e tenho meu e-mail também na rede social.
Muito bem, então. Isabelle, muito obrigado pela conversa. Parabéns pelo livro, parabéns pela sua história. E quando você tiver novas histórias para contar em livros, volte para a gente continuar conversando.
Tá bom, obrigada, Anderson. Muito obrigada.
Essa foi a conversa com Isabelle Mesquita sobre a sua autobiografia, Uma Preta em Paris. Esse é um livro inspirador para quem acredita que sonhar grande é também um ato de resistência. Você encontra essa obra nas livrarias, na Amazon e nos demais portais da internet. Está disponível também para os assinantes do Kindle Unlimited. Agora, o Autores e Livros faz uma pausa para o intervalo e daqui a pouco voltamos com mais literatura e mais homenagem à literatura negra.
Estamos apresentando Autores e Livros.